Convido toda a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 2. Nós estamos expondo de maneira sequencial o livro de Juízes. E hoje nós vamos, ainda no capítulo 2, a segunda parte. Nós já vimos a primeira parte até o versículo 5. E hoje vamos ver, então, a segunda parte do capítulo 2, que trata da causa da ira, da manifestação da ira de Deus sobre o seu povo. Versículo 16, nós vamos ler até o versículo 23. Me acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar, meus amados, rogar a direção do Senhor sobre a sua palavra nesta manhã, que ela fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua santa palavra, Senhor. Que esta palavra seja em nossa vida, Senhor, aquilo que é exclusivo, aquilo que é determinante para as nossas ações, para as nossas decisões, para o nosso viver. Por isso nós rogamos para que teu Espírito Santo nos ajude a compreender esta palavra, a guardá-la no coração para não pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo nos ilumine a mente, ó Pai, nesta manhã para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós a te oramos. Amém. Há mais ídolos no mundo do que realidades. Há mais ídolos no mundo do que realidades, disse o filósofo ateu Nietzsche. Para a nossa geração, quando falamos de idolatria, nós comumente pensamos em imagens fixadas em paredes. Mas compreendemos pelas Escrituras que idolatria diz respeito a toda atitude que tenta destronar Deus da sua vida. Idolatria é, portanto, adorar algo ou alguma coisa ou alguém que venha a substituir Deus, da centralidade de Deus na sua vida. Em Atos, no capítulo 17, Paulo, na cidade de Atenas, na Grécia, diz o texto que Paulo ficou indignado quando viu tamanha exposição de ídolos nas ruas de Atenas. Havia um Deus para cada situação da vida. E Paulo, naquele momento, diz o texto que ele não só fica indignado, revoltado, a palavra é revoltado em face daquela idolatria, mas ele se posiciona e vai então mostrar para os atenienses que aqueles deuses não são nada, que na verdade eles estavam pecando, idolatrando aqueles deuses, colocando no lugar do Senhor nosso Deus. Portanto, a cultura ali na Grécia, especificamente na cidade de Atenas, era uma cultura altamente idólatra. Então, idolatria é tudo que nos desvia da verdadeira adoração ao nosso Deus. Lembrando que a adoração está relacionada com serviço. A adoração não é só estarmos reunidos, mas é também o nosso serviço a Deus, é servir a Deus. Estamos aqui no capítulo 2 do livro de Juízes, em que essa narrativa bíblica, ela tem como intenção, desde o seu primeiro capítulo, de fazer uma comparação entre uma geração que já passou e esta geração que vai tomar posse da terra de Canaã. O narrador, ele sempre cita Josué, ele sempre se relata a Josué. No versículo 6 do capítulo 2 de Juízes, se você estiver aberto aí, nos acompanhe, o narrador, ele cita a morte de Josué. Diz o verso 7: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Em seguida, ele vai registrar que aqueles anciãos e o próprio Josué vão morrer. E agora, essa geração que vai surgir é uma geração que não conhecerá ao Senhor nem os grandes feitos do Senhor. O narrador tem essa intenção de comparar a geração passada com a geração presente e daí fazer um diagnóstico do porquê essa geração presente ela tem um comportamento diferente da geração passada. Por que que essa geração presente ela quebra a aliança com Deus? Por que que ela não obedece a Deus? Por que que ela passa a adorar Baal, a servir aos outros deuses das nações vizinhas a Israel? Qual é a causa disso? E a consequência dessa atitude? O pecado aqui é chamado de idolatria. Quando nós não adoramos a Deus exclusivamente, mas tentamos substituí-lo por alguma coisa, isso chama-se idolatria. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: fugi da idolatria. Aqui, o texto de Juízes, o narrador vai ser específico com relação ao deus Baal, Astarote, deus das nações pagãs vizinhas de Israel. Mas no nosso contexto atual, meus irmãos, nós não adoramos essas imagens. Não temos essas imagens no templo nem em nossas casas. Pastor Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele coloca três deuses que podemos enxergar com clareza, com mais nitidez na sociedade atual: dinheiro, sexo e poder. Três coisas que fazem parte da nossa existência, mas que devem serem usufruídas e vivenciadas debaixo da orientação de Deus. Sexo dentro do relacionamento matrimonial. Dinheiro, como você vai lidar com o dinheiro na questão do dízimo, da oferta, e como você vai administrar seu dinheiro. Poder, alguém que assume um cargo de poder, de liderança, como é que você vai exercer esse cargo? Então, essas três coisas, elas podem muito facilmente se transformarem em ídolos em nossas vidas. E sem percebermos, com muita facilidade, nós começamos a servir esses deuses que os pagãos, que os incrédulos adoram facilmente e sem nenhuma perturbação. Eles adoram isso e praticam essa idolatria, porque vivem em função disso. Mas os cristãos, eles não devem correr pelo caminho da idolatria, fugir da idolatria, diz o apóstolo Paulo. Então aqui o narrador chama essa atenção para esse contraste, essa diferença entre a lealdade da geração de Josué e esta nova geração. O texto vai dizer que a diferença é que essa nova geração, ela não é obediente a Deus. Mas vamos pensar um pouco. Ainda aqui nós observamos que Deus coloca diante do povo líderes, aqui chamado de juízes. Se você pensar um pouquinho lá no capítulo 1, você vai ver que a obra, ali começa, a obra não foi completada 100%. Que obra? Expulsar definitivamente ali os moradores daquela terra. A obra foi feita pela metade. E nós vimos que Judá é a primeira tribo que vai falhar, porque ela não confia plenamente em Deus, mas pede a ajuda de outra tribo. E assim, mesmo estando Deus com ele, com Judá, ele não consegue expulsar todos os moradores da terra. Então ali começa o declínio do serviço exclusivo a Deus. Qual era então a intenção de Deus? Chamar, alertar as tribos, para que estes povos não venham a fazer vocês desviarem de mim. Deus sabia e sabe muito bem das nossas fraquezas. E ali Deus alerta: expulse essas nações para que vocês não sejam influenciados pela religião idólatra deles. Essa foi a preocupação, essa foi a intenção de Deus em chamar a atenção do seu povo naquele momento. Mas no versículo 10, no versículo 10 do capítulo 2, diz ainda: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Não conhecera o Senhor, não conhecia. A palavra conhecer a Deus não é apenas o fato da sua existência. Ah, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, não é apenas isto. A palavra conhecer aqui tem a ver com relacionamento muito íntimo. Não conhecia a Deus, não se relacionava intimamente com Deus. Ou seja, a religião deles era uma religião superficial. E em decorrência disso, diz o texto no verso 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, aos deuses das nações vizinhas. Então veja, meus irmãos, a falta de um relacionamento íntimo com Deus revela que não conhecemos de fato a Deus, e isso nos leva então a abandonar a Deus, não totalmente, mas servir a Deus e aos deuses. O que nós vamos ver nesse texto é que Israel não abandonou completamente a Deus, mas queria servir a Deus e os baalins, queria servir a Deus e aos deuses das nações vizinhas. Veja como isso é muito comum. Queremos, não queremos abandonar a Deus, queremos continuar servindo a Deus, queremos continuar com a nossa vida religiosa, regular, mas ao mesmo tempo também damos espaços aos deuses dessa sociedade pagã, idólatra, agindo da mesma forma como essa sociedade sem Deus, sem temor a Deus, age. E a gente vai perceber aqui que o que vai determinar a vitória, o êxito ou não de Israel servir plenamente e exclusivamente a Deus, é a determinação e a disposição deles obedecerem aos juízes que foram colocados por Deus. Então eles serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira de Deus. Não conheciam intimamente o Senhor, foram levados, influenciados pela religião idólatra das nações vizinhas, e quando fizeram isso, quebraram a aliança com Deus, quebrando a aliança com